Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 15 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que finalmente tem um novo diretor de segurança. Esse é um cargo que estava vago desde novembro do ano passado, quando o então diretor foi demitido por conta do escândalo de vazamento de dados, e de lá pra cá a empresa estava procurando alguém, né, pra conseguir ocupar essa cadeira. Aí, eis que agora ela anunciou que contratou um cara chamado Matt Olsen, que por sinal atuou já como conselheiro geral para a Agência de Segurança Americana, a NSA, e como diretor lá do Centro Nacional de Antiterrorismo. Aí em seguida, né, ele partiu para o setor privado, onde passou a atuar como consultor e agora vai liderar a parte de segurança da Uber, né, que ele comentou que é um desafio tão grande quanto o que ele enfrentou lá no combate ao terrorismo, também na NSA. E enquanto isso, aqui no Brasil, chegou a vez da Oi de divulgar os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Ela registrou uma queda em faturamento e em lucro também, tanto na comparação ano sobre ano, quanto em relação ao primeiro trimestre desse ano, mas ainda assim falou que conseguiu reduzir a dívida líquida dela em quase 80%, e ela deve só uns 10 bilhões de reais agora, era de bem mais antes, agora é só 10. E isso é resultado daquela reestruturação da empresa, né, da recuperação judicial também que aconteceu quando a dívida estava chegando lá nos 70 bilhões de reais, e eles falam agora já sobre planos para o futuro, né? Investimentos, tecnologia, coisa desse tipo. A Oi falou que ao mesmo tempo que está investindo lá na própria estrutura, né, também está fazendo acordos para conseguir compartilhar a rede 4G com outras operadoras, por exemplo, e enquanto isso, no mercado de internet fixa, está esperando receber quase 5 bilhões de reais como parte lá da recuperação judicial para investir também lá em serviços de fibra. E já que eu estou falando sobre o Brasil, deixa eu comentar que pintou ontem o lançamento oficial da Play Plus, que é uma espécie de Netflix lá, só que própria da Record. Esse é um serviço que, além de disponibilizar a programação da Record, né, também vai colocar conteúdos de parceiros que vão desde a ESPN até o Play Kids, e com isso eles oferecem um pouco de tudo, né? A galera que assinar o Play Plus vai conseguir ver futebol, vai ver a Xuxa, vai ver show de MPB, vai ouvir rádio também, tipo Transamérica e Energia 97, e os pacotes lá de assinatura vão de R$13 a R$33 reais por mês. Aí, com a chegada do Play Plus na Play Store e na App Store, a Record resolveu aposentar o aplicativo R7 Play, e caso você queira dar uma espiada aí na coisa toda, eu deixei um link aqui na descrição. Bom, e agora a gente vai lá pra Índia, onde o Facebook anunciou que vai transmitir de graça a Liga Espanhola, conhecida lá como La Liga. Com isso, o pessoal vai conseguir acompanhar os jogos lá do campeonato direto dentro lá do Facebook, e além da Índia, isso vai valer também para países vizinhos, tipo Afeganistão, Nepal e Paquistão. Aí, comentando essa parceria, o diretor de lives de esportes do Facebook falou que a ideia é tentar gerar exposição em territórios onde esse campeonato ainda não é muito famoso, e disse, né, que por enquanto esse acordo vai valer pra temporada aí 2018-2019. E ainda sobre o Facebook e o mercado de vídeo, a empresa confirmou lá para o TechCrunch que comprou a estrutura da startup VidExpresso por um valor não divulgado. A VidExpresso tem uma tecnologia que deixa os geradores de conteúdo e espectadores, né, conseguirem interagir lá com enquetes, votações, né, coisa que aparece na tela lá que o pessoal manda, coisa desse tipo. E o Facebook falou, né, que as 7 pessoas lá da VidExpresso, as tecnologias também da empresa, fazem parte agora lá da equipe do Facebook. Com isso, a rede espera conseguir aumentar a concorrência com plataformas tipo Twitch, Periscope, Snapchat, e parece, né, que a ideia do Facebook é dar um jeito lá de oferecer ferramentas que deixem qualquer transmissão com aspecto mais profissional do que acontece lá nas plataformas concorrentes. E enquanto isso, no Instagram, parece que a rede está sob algum ataque lá, provavelmente vindo da Rússia, que eles não conseguiram achar um jeito ainda para entender, né, também para conseguir conter. O que rola é que diversas pessoas tiveram as contas sequestradas, e parece, né, que isso está acontecendo até com que uma etapa mais de segurança que aquela autenticação lá de 2 fatores. Aí os hackers mudam o e-mail associado à conta, mudam a foto do perfil, mudam o nome também, e trocam o telefone que está cadastrado, e com isso, né, a pessoa que é dona mesmo da conta fica trancada para fora, não consegue reaver lá o login. Aí, perguntado sobre isso pelo pessoal do Mashable, o Instagram foi bastante vago e falou que tem um sistema para conseguir devolver a conta para o usuário original, mas na prática, né, o pessoal que está enfrentando esse problema falou que o negócio não é bem esse. Tem muita gente reclamando que esse processo aí que o Instagram indica não faz nada para devolver a conta do usuário, e parece, né, que para piorar, nem o Instagram sabe exatamente como que isso está acontecendo e por isso não consegue, né, resolver essa situação. Bom, e enquanto isso, no Google pintou mais uma polêmica envolvendo a privacidade e coleta de dados da galera. O que rolou foi que o pessoal descobriu que o Google coleta lá as informações de localização do usuário tanto no Android quanto no iOS, mesmo quando ele desliga, né? Exatamente esse tipo de coleta lá nos ajustes da conta. E isso vai contra o que o próprio Google fala naquela página lá de suporte de coleta de dados, onde ele diz, né, que com o histórico desligado, os lugares que o usuário frequenta não são mais armazenados lá nos servidores da empresa. O problema é que quando o usuário liga de novo esse recurso, o Google mostra um aviso que diz uma coisa diferente, e nesse aviso o Google fala que segue coletando os dados lá da localização do usuário mesmo com a opção desligada, ou seja, não adianta nada. Aí, comentando a situação, o Google falou que na verdade é a gente que está se confundindo, né, que isso está bem claro lá na descrição de cada ferramenta, e a empresa disse ainda, né, que quem quiser mesmo lá que eles parem de rastrear a localização tem que desativar o rastreamento de atividade lá na web e aplicativos também. O problema é que isso desliga alguns recursos mais personalizados, né, de busca, do Maps, do Google Assistente, por exemplo, mas vai de cada um, né, decidir se vale a pena trocar uma coisa pela outra. Caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado americano, o Trump assinou uma lei que proíbe que membros lá do governo ou prestadores de serviço usem celulares da Huawei, da ZTE e umas empresas chinesas lá também, né? Entrou todo mundo nessa lista negra aí. Esse banimento tem validade de 2 anos e é resultado, né, tanto do aumento lá do protecionismo americano quanto da crescente preocupação sobre o envolvimento aí dessas empresas com o governo chinês. Aí, além dos aparelhos, a proibição também vale para componentes e serviços que sejam fornecidos aí pelas empresas que entraram nessa lista negra, e a única exceção, né, para casos em que os dados não sejam trafegados pelos servidores ou armazenados lá em aparelhos dessas empresas. Então, se for uma lanterna, por exemplo, pode, mas um celular não. E ainda mais ou menos sobre esse assunto, o presidente da Turquia pediu para a população lá do país parar de usar eletrônicos que vêm lá dos Estados Unidos. Ele falou que o pessoal pode substituir os iPhones por telefones da Samsung ou por telefones de empresas turcas, né, ou por linhaça, caso você seja a Bela Gil, e fez isso como uma espécie de resposta ao que ele fala que é um ataque econômico e fiscal dos americanos lá pra cima da Turquia. Bom, e já que eu citei a Samsung, deixa eu comentar que a DisplayMate analisou a tela do Galaxy Note 9 e falou, né, que essa é a melhor tela de telefone que eles testaram até hoje. A DisplayMate disse que, em especial no quesito de precisão de cores, a tela do Note 9 é bem impressionante, né, que mal dá pra diferenciar lá entre as cores da tela e do mundo real, e também no quesito de ângulo de visão, a redução do tom de branco é menor, né, em comparação com a concorrência. Caso você queira ver o relatório completo, que é bem técnico, né, bem aprofundado e bem interessante, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Apple e, finalmente, né, a chegada da compatibilidade entre Apple Pay e mais bancos, dessa vez o Banco do Brasil e o Bradesco. E isso colocou um fim a um pouco mais de um mês de espera, né, desde que acabou lá a exclusividade do Itaú, e de lá pra cá, quase toda semana, pintava um rumor aí que agora ia lançar, não lançava, e agora sim ia lançar, não lançava, mas agora chegou, agora lançou. Aí na madrugada de segunda pra terça, né, os apps aí desses bancos foram atualizados, já trazendo essa compatibilidade, e em especial, no caso dos correntistas lá do Banco do Brasil, pintou uma coisa que não tem ainda, nem no Itaú, nem no Bradesco. O que rola é que quem tem um cartão Poupe Card Visa consegue usar a função débito lá no Apple Pay, mas é só ele, né? Por enquanto é só nesse cartão que isso tá acontecendo. No caso de todos os outros, né, os cartões com bandeira Visa só podem ser usados na função crédito, e enquanto isso, o uso de cartões com a bandeira Master segue exclusivo lá do Itaú. Bom, e ainda sobre o Brasil e fechando o episódio, deixa eu comentar que o Temer ontem sancionou aquela lei de privacidade que é uma espécie de GDPR, só que aqui do Brasil. Com essa lei, as empresas só vão poder pegar os nossos dados se tiverem nosso consentimento, claro e direto, e vão ter que explicar também, né, exatamente quais dados eles vão coletar e para que eles querem usar essas informações. Além disso, elas finalmente vão ser obrigadas a falar para as autoridades, né, quando acontecer algum vazamento de dados, e aí, dependendo da situação, os vazamentos vão ser divulgados para a imprensa e para o público, ou vai ficar em segredo, né, enquanto a investigação rola para depois comentar que isso aconteceu lá para todo mundo. Já uma coisa que estava prevista aí nesse projeto de lei, mas ficou fora da sanção do Temer, foi a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? A ideia é que essa agência ficasse responsável aí por observar o mercado e o cumprimento dessas novas leis, mas isso acabou não rolando, mas talvez olhe mais para frente, é uma coisa meio complicada, tá aqui na descrição se você quiser entender melhor. Ainda assim, né, agora que essa lei foi sancionada, as empresas têm 1 ano e meio ainda para se adequarem, né, tá tempo para caramba aí para todo mundo fazer direito, e dali em diante, quem pisar na bola vai receber uma multa de até 2% do faturamento da empresa, só que com um limite que é bem baixinho, né? Que é só de 50 milhões de reais. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Acabei de gravar um tempão aqui e não tava gravando.